de você se deparar apenas com ou o PT ou opções que não me agradam. Então, que bom, por exemplo, que nas eleições para governador do estado existem dois nomes fortes ali, né? Disputando o primeiro lugar e outros nomes, é claro, como outras opções. A Semi Neto, ex-prefeito da cidade de Salvador, nome muito forte. E Jerônimo Rodrigues, atual governador, que também é um nome que ali ainda está forte, né? Não só porque é o atual governador, mas porque tem ali seu eleitorado do PT. Então, a mesma coisa para o Foco Nacional. Que bom que temos nomes fortes para disputar a presidência da República. Mas não há o que negar que existiu uma decepção ali no que diz respeito a Flávio Bolsonaro. Existe uma decepção. Existe uma decepção. Inclusive, o burburinho dos bastidores é que se a coisa ficar mesmo feia, ele sai da disputa e o nome mais provável é o de Michele Bolsonaro. Será? Parece até aquela trend. Será? Será? Enfim, vamos lá. Abraçando Leonardo Moleiro, Leonardo Santos, Jorge Oliveira, Robson Ramos, João Rebouças, todo mundo online e ao vivo no YouTube, youtube.com/BNewsTV. Enfia o dedo no like, já somos quase 100 simultâneos, 100 aparelhos celulares aqui ao vivo no nosso YouTube, youtube.com/BNewsTV. Então, por favor, não deixe de dar o like, é importante demais pra gente. Leonardo Moleiro diz, família Caiado é igual a família Magalhães, vixe. Leonardo Santos diz, político é igual a câncer, nunca acaba. E Jorge Oliveira, na verdade, os políticos são nossos empregados. Eles estão lá para nos servir. Somos os patrões, mas na prática, não parece. Na prática, a teoria é outra. Vamos lá, vamos botar o povo para falar. Tem vida do engarrafamento. Um ouvinte nos mandou vida.
Expressa.
Eita, bora ver e ouvir.
Vamos botar enquanto Henrique
Juliano. Ontem, Juliano Céu. Passei na calçada.
Essa greve aí. Já está sendo ameaçada.
São Joaquim, Férrito, passando aqui agora na Via Expressa, até acho que consertaram as luzes aqui, porque tá tudo claro, ó. Tá vendo? Tá clarinho aqui, ó. Tá nesse sentido a rótula aqui do abacaxi. É, consertaram, viu, Triunfo? Consertaram aqui as lâmpadas. Estão todas acesas, viu? Ó.
Alimentação inadequada.
Parou de ficar o pisca-pisca, viu? Agora tá. Dá uma uva.
Sobre o ex-presidente Jair,
certo?
Bolsonaro. As denúncias foram.
Tô chegando aqui pra pegar o acesso à
produção do longa.
Rótula do abacaxi.
Os trabalhadores, tá? Recorreram ao órgão.
E o trânsito tá livre. Livre. Aí, ó, tá vendo?
E aí o órgão vai encaminhar os relatos para que sejam analisados.
Uma boa noite a todos.
A gente tem uma arte aí que eu peguei.
Fiquem em paz.
Do Globo News.
BNews agora.
6:42, hoje ainda é terça-feira, calma, viu? Não se assanhe não, Lorena Alcântara, voz adocicada e aveludada da Itapu FM. 71996542750, a gente vai fazer essa vinheta. Bora botar o povo pra falar aí, Everton Bruno.
Eles, esses deputados que votaram contra a escala, são todos empresários, donos de grandes empresas. É por isso que ele não tem interesse de ajudar. Mas as urnas vêm aí, o povo tem que tomar vergonha. Viu? Quem fala aqui é Gil, motorista de aplicativo. E bota na promoção aí.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite aos ouvintes da Itapu FM. É, Vitória, esse escândalo aí do Banco Master é uma vergonha, viu? Uma vergonha pro nosso país. E esse Flávio Bolsonaro ainda tem a cara de pau de ir pra rede de emissoras, né? Confirmar que foi lá. Tirar uma conclusão do filme, é brincadeira. Ele e a família toda envolvida aí, né, nesse escândalo do Banco Master, né? É uma vergonha esse nosso país, viu? E a questão do INSS que o rapaz falou aí, Bolsonaro tava no poder e não investigou. Por que não investigou? Porque tá envolvido. A verdade é essa. E esse anjo coronel, né? Traidor do povo brasileiro, esse anjo coronel, né? Foi eleito no colo do PT, traiu o Partido dos Trabalhadores e agora traiu o povão. Mas a população vai dar resposta a esse anjo coronel agora em outubro de 2026. A população vai dar resposta a ele nas urnas. Traidor do povo brasileiro. Uma boa noite pra você, Vitória. Gil Santo aqui do Vale do Jequiriçá.
Boa noite, Lorena. Boa noite a todos os ouvintes. Tô aqui assistindo, viu? Pela televisão. Pelo YouTube, já deixei meu like, viu? Beijos, boa noite. Se tiver promoção aí, bota meu nome, viu? Tô aqui com meus cachorrinhos assistindo vocês. Beijos.
B News agora.
Tá aí, 6 horas e 44 minutos. Sérgio Music, gostaria de saber por que a linha 1123 Saboeiro Acesso Norte entra no Acesso Norte, enquanto a linha 1162 Doron Acesso Norte não entra. Por quê? Que preconceito é esse, Fábio Gomes? O microfone tava aberto, foi? E Fábio Gomes tá com câmera aqui dentro, tá ouvindo demais. Não, encontrou um negócio segredo aqui, doido. É doido. As coisas de Fábio, né? Sim, hoje lembrando a vocês que hoje tem voucher, né? De hambúrguer, pizza e o que mais? E combo de festa. Se você quiser fazer sua festa, vai ter um combo de salgados de festa e refrigerante na conta de Fábio Gomes. Então a produção vai entrar em contato. A gente tem 3 vouchers pra sortear. Um de hambúrguer, como de hambúrguer, 2 hambúrgueres com batata.
Churrasquinho e pizza.
Ah, massa. Então, massa.
Tudo na conta de Fábio Gomes hoje.
Então, quantos ouvintes vão
receber? 3 ouvintes. Já tô colocando aqui os nomes no sistema pro site sortear. E aí, no final do programa, eu digo quem ganhou.
Top! Eu gosto assim. Aqui a gente sempre tem prêmios, sempre tem coisas diferentes, inclusive, pra sortear. Esse é o Benus agora, segunda edição. 18 horas é assim. Não muda nunca. Olha, sim, voltando a Sérgio, ele pede, né, pra gente... Até pra gente procurar mesmo com a CEMOB. Por que que a linha 1123 Saboeiro Acesso Norte entra no Acesso Norte, enquanto a linha 1162 Doron Acesso Norte não entra? Que preconceito é esse? Vou mandar aqui pra galera da CEMOB, vai que eles respondem. E Breno Miguel perguntou se você tá sem graça. Lorena Alcântara.
Tava ouvindo o áudio, o que foi?
Não, perguntou se você ficou sem graça.
Ah, a gente fica, né? Vou negar, ó minha cor. Quem tá vendo pelo BNews TV aí, tá vendo vermelho.
Por quê?
Ah, porque a gente fica sem graça.
Você ficou sem graça por quê?
Ficar falando de negócio de voz aveludada, quem, um negócio quem? Assim. Você quem? Falando aí, eu... inventando comentários. Eu não vi o comentário ainda. Eu não vi. Opa, Bruno. Ô, oh, Bruno, Henrique e Juliano.
Morta.
Rapaz, é o Bora de Notícia, viu?
A voz adocicada e aveludada da rádio. Lorena Alcântara. Agora pronto, ela vai ficar treinando essa voz, viu? Ela fica louca quando sai daqui, chocada nesses comentários. Vambora botar o povo pra falar, que a gente tá falando besteira demais, viu? Chega.
BNews agora.
Boa noite, Vitória Alves. Aqui é Rafael Souza, do Bairro Curitiba. Tô aqui ligadinho no seu programa, viu? Rapaz, seu programa é viciante, viu? Quando eu não tô no rádio, eu tô na TV.
Boa noite, bancada. Júnior de Itapã, moço de aplicativo falando. É, se Flávio tiver culpa, ele vai ter que pagar, pai. Teve culpa, vai ter que pagar. Vai ser investigado e acabou. Mas eu quero essa mesma intensidade de cobrança pra todos, né? Pra Globo que recebeu dinheiro, né? Pro careca lá que recebeu dinheiro. Quero que todos sejam investigados e todos tenham que paguem. É isso que eu quero, não ficar crucificando só um. Que todos só falam de um, mas esquece dos outros, né?
Vitória, boa noite, Vitória. Que tá falando aqui é Tico do Palmeiras. Eu tava olhando aqui, rapaz. Aquela bostética da Olívia Santana, dizendo que o governo do estado entregou não sei quantas casas aí. Isso aí já era pra ele ter entregado do começo da política dele, era pra ele ter entregado. Agora tá perto da política, entregou não sei quantas. Ele tá pensando que o baiano é besta. O baiano esse ano tem que mudar, não adianta ele fazer minha casa, minha vida, meu bem, minha vida, meu amor, minha vida, não tem nada, Vitória, esse ano é mudança e acabou, sai Lula, sai Jerônimo, depois de 4 anos, se não prestou, muda de novo e acabou, meu amigo, viu? É Tico do bairro do Palmiúdo, Vitória. Você vê a seleção aí, se esses caras jogar bola, a seleção vai embora, mas se não jogar... Vai ser a mesma coisa, muda, depois de 4 anos, muda de novo. Boa noite, Vitória, um abraço, Tico.
Boa noite, Vitória, quem tá falando é Paulo, seu ouvinte. Eu tô dizendo, Bolsonaro disse que vai fazer o filme, né? Ele tem que botar o cara pra fazer o filme junto com ele, que deu a facada nele. É pra ficar um filme bom, que esse dinheiro aí é pra empenhar na eleição dele, rapaz. Ele tá mentindo, rapaz. Tá tudo atrapalhado, por isso que ninguém vai achar a bota em minha mão. E outra coisa, e aí, como é que tá o caso de Juca aí? É, você tem que ser julgado e condenado. E outra coisa, e esses rodoviários, por que eles não param logo? Fica nesse chove e não molha. Tem que parar logo pra acabar com essa agonia. Paulo Sandra de Pau da Lima.
Fala, Vitória! Esse negócio de Bolsonaro e o filho é igual a pai quando a filha pega todo mundo na rua. Todo mundo sabe que a menina... Não posso falar o termo vulgar, né? Sabe que, todo mundo sabe que a menina pega todo mundo, menos o pai. Todo mundo sabe que Flávio Bolsonaro é um bandido da zorra, meu irmão. Quem não sabe que ele trabalha pro PCC, que ele faz lavagem de dinheiro, rachadinha, tá ali infiltrado ali. E só o pai que não sabe, né? Ou finge não saber, ou não quer saber.
B-News agora!
10 para as 7 da noite, abraçando o Jurandir Bill, direto de Candeias, Leonardo também Moleiro aqui participando com a gente, Breno, Robson Ramos e Matheus Simoni, o homem que vai para a Copa do Mundo 2026. Todo mundo queria cavar que essa beleza. Vaga e só ele foi convocado, viu? Você faça por onde? A equipe de edição já está a postos para esses conteúdos diretamente dos States. Aliás, não só dos States, né? Que é México, Estados Unidos e Canadá, né? Por aí. Deixa eu ver se é esse. Eu acho que é esse, é 6 minutos, deve ser. Sabe por quê? Já trocando Matheus Simoni diretamente para Kim Kataguiri, reagindo a essa relação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master. O ouvinte trouxe, né? O exemplo péssimo, inclusive, super machista, porque eu boto logo minha bandeira aqui no bolo. Ah, porque todo mundo sabe que a menina faz negócio na rua, menos o pai, porque a menina, bota o menino no bolo. Vocês têm um negócio com mulher que é uma zorra, viu? O deputado federal Kim Kataguiri gravou um vídeo... E aí, terminando, meu TDAH hoje tá fortíssimo. O ouvinte fez essa analogia pra dizer que todo mundo sabia do envolvimento de Ivor Caro, do Banco Master, com dinheiro errado, e só Flávio Bolsonaro que não. E aí, o deputado federal Kim Kataguiri gravou um vídeo nas redes sociais e dizendo que todo mundo já sabia do envolvimento de Ivor Caro em crimes graves, além de comentar a respeito do dinheiro que o banqueiro investiu no filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, Kim Kataguiri dispara. Tem que ser muito otário pra acreditar em alguma honestidade por parte do Flávio Bolsonaro. Eu tava falando o que é com vocês aqui mais cedo. A direita é uma coisa, o bolsonarismo é outro. Inclusive é racha. Kim Kataguiri é um nome forte da direita. Nome forte da direita. Aliás, faz parte de um partido chamado Missão, né? Que foi ali desenvolvido, criado pelo Movimento Brasil Livre, o MBL. E faz uma declaração como essa. Tem que ser muito otário pra acreditar em Flávio Bolsonaro. Vê se é esse vídeo, coloca aí, Kim.
Algum grande envolvido vai cair. Por quê? Porque os grandes bancos que têm o oligopólio no nosso país, e são instituições financeiras muito poderosas, ficaram incomodadas com o Daniel Ivor Caro. Porque os grandes bancos, eles fazem o lobby, eles aprovam algo no Banco Central, ou na CVM, ou no Congresso Nacional, que beneficia o seu oligopólio, e eles mantêm o seu oligopólio atuando de maneira legal da perspectiva operacional. Aí chega o Ivor Caro e chuta o pau da barraca. Faz lobby, compra políticos, agrada os políticos para ter aquilo que o beneficia, mas ele opera ilegalmente. As próprias operações que eles falam que ele opera financeiramente são ilegais e ele obtém uma vantagem competitiva grotesca em relação às instituições financeiras tradicionais. Então, por que que as investigações, por que que tudo isso ganhou a força que ganhou e não simplesmente foi derrubado pelo Supremo e pelo Planalto agora? Porque os bancos, que são instituições poderosíssimas, querem uma cabeça. Eles não aceitam que nenhuma cabeça seja entregue para não passar o recado de que, olha, a qualquer dia, qualquer um na Faria Lima pode virar um novo forcado e, mais uma vez, no oligopólio institucional que os grandes bancos têm. Então, na minha avaliação é o seguinte, tá tendo uma guerra de facções agora, de pessoas envolvidas no escândalo do Banco Master. O que se escuta por aí, né, é de que as coisas que vazaram do Toffoli foi a mando do Lula, porque o Lula queria aliviar a pressão em cima do PT da Bahia, e o Lula tem um ressentimento com o Toffoli, que foi o Toffoli que, quando o Lula estava preso, não deixou ele ir pro velório do irmão. Então o Lula tem um ressentimento desde aquela época com o Toffoli, e teria colocado a Polícia Federal para vazar isso em cima dele, e aí o Toffoli, em retaliação, também operando coisas na imprensa em relação ao Augusto Lima, e no meio de tudo isso, né, Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira também tentando que a cabeça que caia não seja dele, seja ou do PT, ou seja algum do Supremo. Tinha tanta gente envolvida no escândalo, que não eram vários amigos envolvidos no mesmo escândalo, eram vários.
Flávio Bolsonaro admitiu que se encontrou com Daniel Ivor Caro depois que ele já tinha sido preso. Primeiro, a desculpa era de que Ivor Caro ainda não era um bandido, ele não sabia.
Eu conheci Daniel Ivor Caro em dezembro de 2024, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele.
Todo mundo já sabia, a investigação investigação já estava acontecendo, já tinha tido operação da Polícia Federal e ele conversou com o Vorkaro um dia antes do Vorkaro ser preso. A desculpa era essa, dinheiro privado, não sabia que era dinheiro roubado e tal.
Toda essa história que está sendo veiculada agora, nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público.
Agora ele se encontrou depois que o Vorkaro foi preso, na casa do Vorkaro, com o Vorkaro de tornozeleira eletrônica. A gente tem que ser muito otário para acreditar em alguma honestidade por parte de Flávio Bolsonaro. A gente, dá pra ver.
Tá aí. Segundo o Kim Kataguiri, eu até queria já essa fala, né, já dele do tem que ser muito otário pra gente não perder tanto tempo assistindo vídeo de político batendo em outro e essa briga louca entre eles que não tem nada a ver com o povo. Aliás, tem tudo a ver. Mas essa briga, essa discussão, um fazer vida, o outro falar com a imprensa, rebater, discutir, é puro espetáculo da mídia. Para a mídia, né? É puro espetáculo pra mídia. Puro espetáculo pra mídia. Não tem nenhuma preocupação com o dinheiro do povo. Coloca aí 71996542750 os últimos áudios pra eu entregar pra Voz do Brasil e logo depois tem Arena Futebol e Itapuã FM.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Francisco, motorista de app. Me coloca aí nesses vouchers aí, rapaz. Rapaz, a gente tem que parar de votar nesses políticos, rapaz, que já fizeram carreira, né, na política. Essa galera da Bahia aí, esses deputados aí, eles têm que esquecer eles. São todos contra o povo brasileiro, contra o trabalhador. Já estão feitos, já são ricos, milionários, família rica, milionária. Não tá nem aí pra gente. Tá muito afim do dele, né? Mas, infelizmente, se a gente continuar votando errado, nada muda.
Boa noite, Vitória. Aqui é Valúber, motorista de APP. Ligadaço aí. Ô, Vitória, fala pra esse Tico aí que tá falando aí da liberdade aí, que eu tô aqui ouvindo. Rapaz, diga ele que ele quer botar a Kennington no lugar de Lula, porque na verdade não tem outro pra entrar no lugar do cara, porque pra ele indicar outro aí. Porque os que tem é tudo pilantra. É tudo envolvido nessa grana aí que tá rolando aí, que até eu queria uma puta dessa grana também aí, pra ficar grandão na cena. Porque, pô, velho, não tem outro, não tem. Agora, se tivesse outro pra fazer, ajudar o povão baiano, brasileiro, aí sim, eu votaria tranquilo. Mas não tem outro, tem que votar no cabeça branca mesmo que tá aí e tá fazendo por muitos. Roubou, mas tá fazendo também. É igual a CM. A CM, o Coroinha, quando tava aí, ele falava, roubava, mas fazia. Entendeu? Agora fica esse bostético falando aí que tem que mudar. Mudar, botar quem? Não pode botar a família Bolsonaro. Uma boa noite pra todos aí, viu? Aqui é Valúber, motorista de APP, e tô ligadaço. Gal Costa aqui, tá tudo lindo. Um abraço aí, me bota aí nessa promoção aí, viu, Vitória?
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boas aveludadas. Aqui é Codó do Nordeste. Rapaz, que traição esses políticos, viu? Se bem que pra gente confiar nele dá trabalho, viu? Mas esses 9 políticos aí, como um amigo falou aí, viu? Todos os 9 são empresários e pra eles não vão ser legal. E pra gente não, a gente tem que se ferrar mesmo, no 6x1, entendeu? Mas eu sei que isso vai chegar ao fim, eu creio. Um abraço, coloca na promoção aí, viu?
Diabo tá usando.
The News agora.
Diabo tá usando. É a voz adocicada dela, deixa eu. E sintomas de pobreza acaba de habitar o estúdio do Enis. Aqui não, viu, irmão? Aqui é prosperidade hoje. Fábio Duro Gomes, presença especial hoje aqui. Porque chegou mais cedo, meu amor, meu lindo, já que eu pedi pra você chegar às 6 horas e não 6h57.
Você pediu que horas, quando?
18 horas hoje
cedo. Tira o dedo da minha cara. Boa noite pra você, Vitória Alves, Lorena.
YouTube. Onde tá meu dedo?
Everton Bruno.
Ainda bem lá ele.
Henrique e Juliano, como vão? Tudo bem?
Porque Henrique Juliano, você é fã de sertanejo?
Qual é o motivo mesmo da enquete? Eu tenho que responder o que mesmo?
Eu tenho que te dar motivos pra enquete ou eu posso criar já que é meu programa?
Pode, mas qual é a enquete?
Você quer calar uma mulher
de
no programa
jeito
dela?
Nenhum. Ah. Qual o prêmio de hoje?
A gente tem pizza, hambúrguer e espetinho.
É mesmo?
Como? Tudo na conta de Fábio. E já tô com os 3 aqui, viu? Os 3
meu
ganhadores.
Deus, ele quebra o estúdio. Como é que abre assim?
Ó, o que tá no Ben News TV,
gente,
no YouTube.
Chega tudo. Por hoje. Carlos Batista tá me perguntando aqui, por que a Vitória ri tanto nesse estúdio?
Você não sabe o que acontece.
Também, meu amigo, pra distrair um pouquinho, viu? Desde 6 horas da manhã no pau, lá ele.
Deixa eu falar aqui os ganhadores de hoje, antes que o programa
não
acabe,
vai cortar
a Voz do Brasil.
Não, meu filho. Não vai com a garretinha se cortar isso não, viu? Desde 6 horas da manhã na labuta.
Everton Bruno é gaiato, ele gosta, velho, ele gosta. Pera ainda, tudo na conta de Fábio Gomes hoje. Quem ganhou o churrasquinho lá no espetinho do amigo dele lá no Costa Azul foi Ronald Santos. A pizza quem ganhou, Elza Santana. E o hambúrguer, Valdeci Santos.
Top, massa. É o espetinho do Gil, vocês vão amar quem for lá.
Pô, tire foto, qualidade, mano. Máxima.
Que massa. Olha, a produção vai entrar em contato, a voz aveludada e voz adocicada. Meu filho, você tá na tela. Fazendo esse gesto, não faça esse gesto não, faça no seu programa, viu? Ó, Zé Eduardo, Guto Alves, Daniel Gustavo, Xui, o RH é pra quem faz o gesto, viu? Meu programa é direitinho, não venha bagunçar meu negócio. Venha bagunçar meu negócio não, viu? Leonardo Moleiro, ó, receba, pai, eu quero a pizza. Amanhã você faz 8 horas, então põe o meu porradão. Então eu te apresento de lá. Então faça amanhã de lá.
Eu também vou. Todo mundo for, eu vou.
O programa amanhã é do Barradão. Você vai lavar a sorte? Você não vai lavar, não, irmão. Eu narro, não tem problema, não. Sem problema, não.
Bora, pega Leão.
Voz do Brasil, viu? Pra Rita Irujo não pegar cada um de vocês. Tchau, gente. Até amanhã.
Beijo.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, nova etapa do Move Brasil.
Anunciados 30 bilhões de reais em crédito para que taxistas e motoristas de aplicativo financiem a compra de carros novos a juros mais baixos. Vanessa Casalino.
Com Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até 150 mil reais, alinhados com a sustentabilidade.
Governo do Brasil também moderniza e simplifica regras para quem utiliza motocicletas como ferramenta de trabalho.
E ainda já estão valendo as novas regras para contratação de consignado do INSS.
Agora, o beneficiário que solicitar empréstimo terá que validar a operação por meio de biometria facial. Raquel Mariano.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos por meio do site ou aplicativo do Instituto.
Proteção a crianças e adolescentes.
Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual agora é lei.
A medida prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias e o fortalecimento das redes de assistência.
E você vai saber mais na Voz do Brasil sobre o combate à violência no ambiente digital.
Hoje na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Motoristas de aplicativo e taxistas poderão comprar veículos novos em condições facilitadas.
É o Move Táxis e Aplicativos, programa lançado hoje pelo governo do Brasil em evento em São Paulo.
O programa vai financiar carros de até 150 mil reais e, entre as vantagens, juros mais baixos e carência de 6 meses.
Também foram anunciadas medidas para os trabalhadores que usam motos em suas atividades.
O corre dos motoristas por aplicativo é todo por conta do trabalhador. Manutenção, aluguel de carro, veículo econômico para fazer o dinheiro render, é o que explica o motorista por app, Leandro Cruz.
Hoje o nosso trabalhador, ele trabalha 115 horas só para pagar o veículo. Está trabalhando para pagar agiota, para pagar carro, para pagar oficina, porque os carros estão sucateados.
30 bilhões de reais em linha de crédito para financiamento e manutenção de veículos e capital de giro. É o total de recursos do programa que vai beneficiar os motoristas que trabalham e assumem riscos sem a proteção da CLT. Crédito concedido a juros mais baixos e que vale também para taxistas. Com o Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até 150 mil reais, alinhados com a sustentabilidade. Veículos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente movidos a etanol e de montadoras habilitadas no programa Mover. Para acessar os motoristas por aplicativo, tem de ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo. Para os taxistas, basta estar registrado em atividade e toda a economia sai ganhando, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Vai ganhar com isso o emprego, a indústria automotiva fabricando e vendendo veículos, o comércio, as concessionárias movimentam a economia, ganha o consumidor com segurança automotiva.
Além do crédito, novas regras para modernizar e simplificar a rotina de mototaxistas, motoboys e entregadores sobre duas rodas, incluindo o fim da obrigatoriedade do curso de motofretista, explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
A medida provisória hoje, ela vai acabar com a obrigatoriedade do curso do motofretista, com a obrigatoriedade da placa vermelha e com a obrigatoriedade do mínimo de 21 anos para trabalhar de motofrete.
Para o presidente Lula, um Move, táxis e aplicativos vai melhorar a vida, principalmente daqueles que hoje alugam veículos para poder trabalhar.
É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para sua mulher, que vai sobrar para sua filha, e você pode vendê-lo a hora que você precisar vender para mudar de profissão. Essa é a diferença.
As linhas vão estar disponíveis a partir do dia 19 do mês que vem via BNDES. Para os homens, juros de 12,6% ao ano. Para as mulheres, 11,5%. A primeira parcela só daqui a 6 meses. Reportagem Vanessa Casalino.
O setor da construção civil é um dos motores da economia brasileira.
Além de movimentar a indústria e o comércio, ele gera milhões de empregos e ajuda a reduzir o déficit habitacional no país.
Durante a abertura do encontro da construção civil, o Minha Casa Minha Vida foi destacado pelo presidente Lula.
2.840.000 contratos imobiliários foram assinados entre 2023 e março deste ano pela Caixa Econômica Federal. E o programa Minha Casa Minha Vida já representa mais da metade dos lançamentos e vendas de imóveis no país. Durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção, que reuniu empresários e governo em São Paulo, o presidente Lula destacou os avanços do programa e os impactos do setor para o país.
171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. 93% mais do que no mesmo período de 2023. A Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de 966 bilhões e 200 milhões. Isso significa 7,2% do PIB brasileiro. 68% do total do mercado imobiliário nacional.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que o programa Minha Casa Minha Vida fez o Brasil atingir o menor déficit habitacional da série histórica, caindo de 10% na década de 1990 para 7,2%. Isso significa que mais pessoas possuem casa própria e moram em locais com qualidade de vida.
O programa Minha Casa Minha Vida se transformou num programa que ele traz inclusão social. E mais do que isso, é mais do que tijolo, é mais do que cimento. Ele gera emprego, ele gera renda, ele inclui as pessoas, ele traz dignidade, ele traz qualidade de vida para as pessoas.
A cooperação mútua movimenta anualmente cerca de 800 bilhões de reais na economia nacional, entre recursos públicos e privados. Esse montante consolida a articulação entre o governo federal e a iniciativa privada como uma das principais forças de desenvolvimento do país. O programa Minha Casa Minha Vida já conta com mais de 300 bilhões de reais em investimentos. Além da construção de moradias, os recursos também são destinados a obras de saneamento, urbanização e mobilidade urbana. Reportagem Dima Soldi.
A abertura da Marcha à Brasília em defesa dos municípios foi realizada hoje na capital do país.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou e falou sobre a importância de descentralizar políticas nacionais para fortalecer os governos locais.
E ainda ressaltou as políticas do governo do Brasil para atender os municípios brasileiros.
É a 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que este ano trouxe para Brasília mais de 15 mil gestores locais. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é um dos maiores eventos municipalistas da América Latina e tem como tema "O Brasil que dá certo nasce nos municípios". O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura e falou sobre a importância do movimento, que há quase 3 décadas é uma das vozes da sociedade brasileira.
A marcha dos prefeitos é a marcha do municipalismo, num país que é o 5º maior país do mundo, com 5.569 municípios. É fundamental descentralizar, fortalecer governo local, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as suas necessidades.
A Marcha dos Prefeitos é realizada anualmente. O evento vai até dia 21. Próxima quinta-feira, prefeitos, vereadores e autoridades vão discutir temas de interesse dos 5.569 municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais 262 famílias nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, receberam a parcela única do Auxílio Reconstrução nesta terça-feira.
O benefício, no valor de R$ 7.300, é destinado a moradores que tiveram perdas materiais devido às chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro.
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 3.093 famílias afetadas pelas chuvas já foram atendidas com esse auxílio.
Nos empréstimos consignados para beneficiários do INSS.
Novas medidas de segurança e aumento do prazo para pagamento da dívida são algumas das novidades que começaram a valer a partir de hoje.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo do Instituto. A partir de agora, será necessário validar a operação por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá 1 ano a mais para quitar a dívida, além de poder começar a pagar a primeira parcela após 3 meses do contrato. A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Na avaliação do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Geraldo Vida, essas mudanças vão trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Olha, eu tenho certeza que essas novas regras, elas vão ser muito importantes para evitar a quantidade de fraudes que os aposentados e principalmente os aposentados nossos associados têm sofrido com essa modalidade de empréstimo que o governo fez para beneficiar as pessoas e que está acabando se prejudicando, porque as fraudes são muito frequentes e são muito grandes e perigosas.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção Extrato Empréstimo Consignado, será possível conferir os contratos aprovados. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Graziele Bezerra.
Crianças e adolescentes contam com um novo mecanismo de proteção.
O governo do Brasil oficializou hoje a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dá maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação das ações preventivas e a responsabilização mais rápida dos autores dos crimes. A política também prevê campanhas permanentes de conscientização e ações educativas para enfrentar práticas culturais que naturalizam a violência sexual. A implementação será feita de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A proteção a crianças e adolescentes também passa pelo ambiente digital.
Se você tem menores em casa, sabe o desafio que é controlar o que eles acessam pelo celular.
Para ajudar nessa missão, uma das medidas já aprovadas pelo governo do Brasil aumentou a classificação do YouTube, que agora não é recomendado para menores de 16 anos.
A decisão levou em conta parâmetros como conteúdos de violência extrema, nudez e apologia ao uso de drogas.
A advogada Tatiana Costa é mãe do Matheus, de 10 anos. Ela conta que, como toda criança, ele tem demonstrado interesse crescente pelo ambiente digital, mas o acesso é por tempo limitado e com muita parcimônia.
Uma criança de 10 anos, ela não tem cognição para filtrar um vídeo que está passando no YouTube, porque são vídeos muito rápidos, com muita informação, muito colorido, muito ágeis, que a cabeça da criança não processa e não filtra aquilo que ela está vendo. Então, isso eu acho muito perigoso.
Para ajudar e proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados no ambiente digital, o governo do Brasil tem adotado uma série de medidas. No início deste mês, a plataforma de compartilhamento de vídeos, YouTube, foi reclassificada como não recomendada para menores de 16 anos, acima da indicação anterior de 14 anos. O secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes, explica o que motivou a decisão.
Dentro dessa plataforma tem crescido bastante conteúdos que vão de cenas de violência, tortura, mutilação, homicídio. Há muitos conteúdos que também envolvem consumo de substâncias lícitas e ilícitas, vídeos que mostram em parcerias de influenciadores com outros serviços que são serviços restritos para maiores de 18 anos, como, por exemplo, serviços de casas de apostas.
A classificação indicativa tem caráter informativo e é destinada a pais responsáveis e à sociedade em geral. O agente da Polícia Civil do Distrito Federal e chefe da seção de investigação de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, Roberto Vitor, destaca os crimes mais comuns envolvendo menores no ambiente digital.
Por padrão, o que mais nos preocupa enquanto polícia é uma espécie de aliciamento progressivo. É o acesso às crianças e adolescentes, a criação de uma cultura de segredo, e isso induz as crianças em erro para que elas, de alguma forma, sejam estimuladas a especificamente produzir conteúdo íntimo, fotos ou vídeos.
Além do YouTube, outras redes já haviam passado por ajustes na classificação indicativa. TikTok e Kawai, por exemplo, também foram reclassificadas para 16 anos. As mudanças fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente,
adolescente, sancionado pelo presidente Lula em setembro de 2025, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Reportagem Gabriela Noronha.
E em tempos de telas, todo cuidado é pouco com crianças e adolescentes.
Para ajudar os responsáveis nessa missão, a população conta com um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência.
O guia orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo de telas.
A estudante Esther Vitória de Almeida, de 13 anos, aprendeu na prática que a superexposição nas redes sociais pode ser perigosa. E depois de ser abordada por perfis suspeitos na internet, bloqueou a conta para que somente pessoas conhecidas tivessem acesso às suas postagens.
Muita gente muito mais velha começava a me seguir, começava a falar coisa, e é perigoso isso para quem não entende, né? Falei pros meus pais, cheguei a falar pra minha mãe, removi, mas eu acho que nem todo mundo tem essa mesma visão.
Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet no país. E 98% deles usam o celular para se conectar. Mais de 80% têm perfis em redes sociais. E de olho na segurança das crianças e adolescentes, a Bruna Bezerra, professora de artes da escola em que a Esther estuda, começou um projeto para que alunos tivessem um olhar mais crítico ao navegar no mundo digital.
Para eles estarem consumindo um conteúdo verídico, tá ali verificando também em relação às fake news, se aquele conteúdo de fato vai ser sadio, né, para o conhecimento deles, incentivando essa prática do bom uso.
E para ajudar pais, responsáveis e educadores nesta missão, o governo do Brasil lançou um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência. O documento orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como atraso no desenvolvimento, sedentarismo e aumento nos níveis de ansiedade. O guia traz ainda informações sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Crianças de 2 anos, por exemplo, não devem ser expostas a telas. Já para aquelas de 11 a 17 anos, a recomendação é de no máximo 3 horas diárias. O documento também reúne informações sobre a faixa etária ideal para cada conteúdo, direito à privacidade, educação midiática e uso pedagógico da internet e dos celulares. Ana Ungari Dalfobro, coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação Básica do Ministério da Educação, explica a importância deste guia para a formação digital nas escolas.
Foi um material muito rico construído pelo governo federal, com contribuição também da sociedade civil, e vem orientando muitas escolas a usarem ele exatamente como uma referência dentro desse tema de uso equilibrado das tecnologias digitais por crianças e adolescentes. Então foi um material pensado para as famílias, para os educadores, mas também para a sociedade de uma forma geral e para as empresas.
O guia de uso de dispositivos digitais está disponível na página da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil em www.gov.br/secom. Reportagem Graziele Bezerra.
E as políticas para a infância e juventude alcançaram 264 bilhões e 200 milhões de reais.
É o que aponta o relatório da Agenda Transversal Crianças e Adolescentes, divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
Do total, cerca de 121 bilhões de reais foram destinados à primeira infância, com a melhoria de infraestrutura de creches e a construção de novas unidades.
Já os recursos para a educação de crianças e adolescentes chegaram a 60 bilhões e 500 milhões de reais. E a saúde alcançou cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
Mudanças na Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica.
Entre as novidades está a inscrição automática de concluintes da rede pública no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Um dos objetivos é integrar o Enem ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que avalia o ensino no país.
O Ministério da Educação publicou novas normas complementares para execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Entre as novidades está a integração do Enem ao Saeb com ações voltadas à ampliação do acesso e da participação dos estudantes no exame. Com a mudança a partir da edição de 2026, os concluintes da rede pública terão inscrição automática no Enem. O estudante deverá apenas confirmar a participação e selecionar opções como a língua estrangeira da prova e eventuais recursos de acessibilidade. Outra medida prevê a ampliação dos locais de aplicação do exame em cerca de 10 mil escolas. Com isso, a estimativa é que 80% dos estudantes concluintes da rede pública realizem a prova na própria escola onde estudam. As iniciativas reforçam o papel do Enem como instrumento de avaliação da educação básica e de ampliação de oportunidades educacionais. A meta do Ministério da Educação é alcançar em 2026 pelo menos 70% de participação dos concluintes do ensino médio das redes públicas no exame. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
E foi deflagrada a nova fase da operação com foco no combate à comunicação do crime organizado em presídios.
A ação foi realizada ao mesmo tempo em 15 estados e integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O principal objetivo é retirar celulares e outros itens proibidos das unidades prisionais, interrompendo comunicações ilícitas realizadas de dentro dos presídios.
Ao longo da semana, a operação acontece em unidades prisionais a partir de critérios estratégicos e de inteligência definidos pelas Forças de Segurança Pública.
A Operação Mute integra o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo do Brasil na última semana.
Desde 2023, já foram retirados quase 8 mil aparelhos celulares das unidades penitenciárias.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF decide que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação que envolvia normas de medicina do trabalho.
Acordo entre CNJ e DPU visa proteger órfãos do feminicídio.
Quatro legendas exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
É competência da Justiça do Trabalho julgar ação que envolva normas de saúde, higiene e medicina do trabalho.
O entendimento é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Marta Ferreira.
O caso concreto envolve uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Estado do Amazonas, cuja pretensão era observância e o cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores vinculados ao Hospital Regional de Eirunepé. Em discussão, saber se é competência ou não da Justiça do Trabalho julgar esse processo.
Mas a maioria da primeira turma entendeu que, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, como é o caso do processo em análise, a competência é da Justiça do Trabalho, seguindo o voto do relator, o ministro Flávio Dino.
Em evento realizado no STF, no Dia Nacional da Defensoria Pública, o Conselho Nacional de Justiça e a Defensoria Pública da União assinaram um acordo para proteger órfãos do feminicídio.
O CNJ vai recomendar aos tribunais estaduais que comuniquem às defensorias a existência de filhos vítimas desse tipo de crime para agilizar o pagamento da pensão especial prevista em lei.
Para o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, a parceria é importante para garantir a proteção de crianças e adolescentes.
Fachin também destacou que o acordo vai ampliar mecanismos de busca ativa e de acolhimento institucional.
Prova obtida legalmente em ação civil pode ser usada em investigação criminal, mesmo com extinção do processo original sem julgamento do mérito.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma gestora de investimentos pediu compartilhamento com inquérito da Polícia Federal de dados eletrônicos apreendidos em ação civil. Antes da efetivação da medida, a ação civil foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. E o juízo criminal suspendeu o compartilhamento até uma definição final na esfera civil. A gestora impetrou o mandado de segurança, mas o TRF3 negou o pedido. No STJ, a maioria da sexta turma deu provimento ao recurso, considerando que a extinção da ação não torna automaticamente a prova inválida, já que não houve reconhecimento de ilicitude, nulidade ou irregularidade na obtenção do material. O voto que prevaleceu foi o do ministro Sebastião Reis Júnior.
Mais um dia de mutirão na Ilha do Marajó. Hoje foi no município de Melgaço.
Justiça do Trabalho leva serviços a moradores da região. Luma Soares.
Neste segundo dia, foram promovidas capacitações sobre combate ao trabalho escravo e exploração infantil, além de cursos de informática para estudantes da rede pública. Com cerca de 28 mil habitantes e grandes desafios de infraestrutura, Melgaço recebe apoio da Itinerância, que oferece serviços de justiça, cidadania e saúde. Até sexta-feira.
Nesta semana, os partidos União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas e Partido Socialista Brasileiro vão exibir propaganda partidária no rádio e na TV, entre as 19h30 e 22h30.
As inserções serão transmitidas na terça-feira, quinta e sábado. Estevão Furtado.
O MDB terá o maior tempo de exibição na semana, 7 minutos e meio no total. O PSB terá 4 minutos de propaganda, divididos entre quinta e sábado. O PP exibirá 3 minutos de propaganda na terça-feira. Já a União Brasil terá uma inserção de 30 segundos, também na terça. A propaganda partidária serve para que os partidos apresentem ideias, mostrem ações no Congresso e falem sobre temas políticos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre confirma a sessão do Congresso para analisar vetos que impedem repasses a municípios.
Projeto no Senado pode liberar fabricação de medicamentos como Monjaro pelo SUS.
No Senado, presidente do Banco Central defende mais autonomia e detalha ações em investigação sobre o Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Em meio à pressão de prefeitos por mais verbas, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou que vai convocar uma sessão conjunta para analisar vetos do presidente Lula que barram o repasse de recursos federais a municípios inadimplentes.
A medida pode beneficiar mais de 3 mil cidades. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira que vai convocar para os próximos dias uma sessão conjunta da Câmara
Câmara e do Senado com a finalidade de analisar os vetos do presidente Lula ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que impedem mais de 3 mil municípios em dívida com a União de assinarem convênios para recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias, programas, projetos ou emendas parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estavam ao lado de Davi no momento do anúncio.
Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Mota, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3 mil municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro.
O anúncio foi feito durante a 27ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. O evento acontece até esta quinta-feira, dia 21, reunindo mais de 3 mil gestores municipais e outras autoridades. O objetivo principal do evento é discutir investimentos, repasses e demandas dos municípios no Pacto Federativo.
E o Senado avançou em uma proposta para reduzir as perdas de grãos e aumentar a capacidade de estocagem no campo.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que cria o Programa de Armazenagem Rural, com financiamento para a construção de silos e armazéns nas propriedades. Repórter Maurício de Santi.
Com o objetivo de reduzir perdas na produção agrícola e melhorar a logística no campo, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos no país. O projeto prevê que 10% dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam destinados à construção de silos e armazéns dentro das propriedades rurais. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, afirmou que os debates na comissão mostraram a importância do investimento em armazenagem rural.
Nós entendemos que o projeto de lei número 1070 é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola. A audiência pública e as sugestões legislativas revelaram que os bancos administradores dos fundos constitucionais já perceberam a relevância da armazenagem rural.
A criação do programa de armazenagem rural, que tem como autora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Em meio às investigações envolvendo o Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e cobrou do Senado a aprovação do projeto que garante mais autonomia financeira e orçamentária ao BC.
Galípolo participou nesta terça-feira de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com 5 horas de audiência, Gabriel Galípolo falou desde políticas de juros até o escândalo do Banco Master. Sobre o caso, ele afirmou que o BC colabora com as investigações e agiu certo ao afastar os servidores Paulo Sérgio Souza e Beline Santana, suspeitos de atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro.
Não cabe ao Banco Central julgar, vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu, mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali.
Os senadores apontaram falhas na governança do Banco Central. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, citou a falta de avaliação de risco em movimentações financeiras atípicas.
Nós tomamos um tombo no fundo garantidor, equivalente a 1/3 do que nós tínhamos de reserva, porque foi permitido exatamente que os ativos e aquisição nos últimos anos fosse feito fora da curva da média. E isso é responsabilidade do Banco Central.
Galípolo admitiu limitações operacionais. Disse que o Banco Central perdeu cerca de 1.200 servidores na última década, quando saltou o número de instituições a serem fiscalizadas. Ele pediu que o Senado aprove proposta que amplie a autonomia financeira e orçamentária do BC.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Segundo a parlamentar, o Brasil precisa transformar suas reservas minerais em vetor de desenvolvimento tecnológico, industrialização e fortalecimento da soberania nacional diante da crescente disputa internacional por terras raras e minerais estratégicos.
De acordo com Tereza Leitão, o país ocupa posição privilegiada no cenário global por concentrar uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Ela ressaltou que o debate vai além da atividade mineradora e envolve temas como segurança energética, inovação tecnológica e autonomia econômica do Brasil.
Estamos legislando sobre a capacidade do Brasil decidir sobre seus próprios recursos naturais e de garantir que as riquezas nacionais beneficiem o povo brasileiro.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de benefícios para estudantes que mantêm em dia os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O parlamentar reconheceu a importância da nova etapa do Desenrola, programa federal voltado também à renegociação de dívidas do FIES, mas afirmou que os alunos adimplentes também precisam ser valorizados e estimulados.
Jaime Campos anunciou que vai apresentar uma emenda à medida provisória do programa para criar uma política permanente de incentivo aos bons pagadores, com medidas como redução de juros e condições mais vantajosas de financiamento. Segundo o senador, a proposta busca tornar o FIES mais justo, reduzir o endividamento estudantil e reconhecer quem cumpre regularmente seus compromissos financeiros.
Cria uma política permanente de valorização dos bons pagadores por meio de incentivos financeiros, juros mais baixos e ampliação dos prazos, carências e mecanismo que preserva a adimplência dentro do programa. A lógica é simples: além de ajudar quem está endividado, é justo também premiar quem cumpriu corretamente com suas obrigações.
A liberação do Monjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 reacendeu o debate sobre o acesso a medicamentos usados também no tratamento da obesidade.
No Senado, um projeto autoriza a fabricação desses remédios pelo SUS, mesmo durante a vigência da patente. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O Monjaro, nome comercial do medicamento emagrecedor que usa a substância tirzepatida, foi liberado para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos que precisam tratar diabetes tipo 2. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já foi publicada no Diário Oficial da União. O cirurgião especialista em emagrecimento, José Afonso Salé, disse à equipe da Rádio Senado que a novidade é bem-vinda para o tratamento de obesidade e diabetes, mas ressaltou que é preciso cuidado.
O diagnóstico precisa ser feito por equipe médica especializada, a recomendação da dose e o acompanhamento desse tratamento e os suportes nutricionais e suportes multivitamínicos são fundamentais.
O Senado analisa.